Abram sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 11. Versículo 18. Deuteronômio, capítulo 11, verso 18. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os vossos olhos. Então, observando aí duas palavras importantes, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Mateus, capítulo 23, versículo 5. Mateus 23, versículo 5. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas, ou a palavra aí para franjas pode ser frontes, é a mesma palavra lá de Deuteronômio 11, versículo 18. Está falando das nossas mentes, frontes, essa é a ideia. Então, a palavra devia estar nos corações e nas nossas almas. E Filipenses ainda, então, capítulo 2 de Filipenses. Versículo 2. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada o qual é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós nos entregamos a Ti em mais esse tempo de meditação na Tua Palavra. Senhor, nos dê um coração humilde na Tua presença, um coração simples diante da Tua palavra. Senhor, guarda-nos da soberba, para que nós não venhamos a cair em grande transgressão. Nos faz, Senhor, inferiores aos outros. Nos livra, Senhor, de nós mesmos. Nós entregamos esse tempo, Senhor, nas Tuas mãos. Sabemos que sem Ti nada podemos fazer. Sem o Teu Espírito, nada podemos falar. Então usa de misericórdia, Senhor, para conosco. E abre os nossos ouvidos. E ajuda, Senhor, a falar a Tua palavra. Capacita, Senhor, pelo Teu Espírito a falar aquilo que o Senhor mesmo deseja falar aos nossos corações. Precisamos da Tua unção para falar e da Tua unção para ouvir. Só Tu conheces, Senhor, cada um dos corações. Só o Senhor sabe como trabalhar conosco. Nos livra, Senhor, de querermos mudar a mente de cada um. Que possamos confiar essa obra ao Teu bendito Espírito. Essa não é o nosso chamado. Nós pedimos que o Senhor cuide desse tempo, para que a soberba não tome conta do nosso coração, mas o Senhor mesmo possa nos convencer, nos converter e revelar a Tua palavra. Nós a entregamos a Ti, reconhecemos toda a nossa deficiência e incapacidade de podermos explicar aquilo que é inexplicável. Nos socorre nesse tempo. Nós te pedimos essas coisas em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, nós vamos prosseguir falando um pouco mais sobre a alma e a importância, então, de sermos trabalhados pelo Senhor, até mesmo nas nossas almas. Já vimos, vamos recordar um pouco, já faz algum tempo, vimos que o homem que o Senhor formou, Ele formou com um espírito, com uma alma e com um corpo. E vimos que o nosso espírito, ele está pronto. Se nós nascemos de novo, o espírito está pronto. O espírito é a única parte em nós que está pronto. O restante o Senhor está trabalhando. Nós estamos em um processo de regeneração. Nosso espírito foi regenerado, mas a nossa alma está em um processo de regeneração. E o nosso corpo segue naquele processo de redenção. Há uma obra redentora que foi realizada, mas essa obra redentora também está em andamento, em nós e na própria criação de Deus, a redenção. Então temos um espírito, uma alma e um corpo. E vimos então que na vida do Senhor Jesus como homem, ele também tinha um espírito, uma alma e um corpo. E vimos que o Senhor, citamos dois exemplos, um quando o Senhor estava sendo tentado no deserto e outro no Getsêmani, quando o próprio Senhor Jesus nega a sua própria alma. No Getsêmani, a sua alma estava profundamente triste, ou segundo Lucas, estava profundamente angustiada a sua alma. Mas mediante essa circunstância ali no Getsêmani, ele disse, contanto não seja feito a minha vontade. Então o Senhor nega a sua própria alma, a sua própria vontade. E graças a Deus por isso, porque então após o Getsêmani, ele vai à cruz. Porque ele não considera a sua tristeza de alma, a sua angústia de alma. Ele nega a sua própria alma e vai à cruz. Quando tentado, então, pelo diabo no deserto, ele foi conduzido ao deserto, e o deserto ofereceu aquelas pedras para que ele transformasse em pão. É lógico que foi uma tentação no corpo, mas o Senhor precisou negar primeiro a sua alma, para que ele não transformasse, então, aquelas pedras em pães. E ele respondeu ao diabo, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então vemos que a resposta do nosso Senhor Jesus, ele busca em seu espírito, onde o espírito do Pai, o espírito de Deus, guiava a vida do Senhor Jesus. É onde ele mantinha a comunhão com o Pai. E por isso que ele se retirava muitas vezes para orar. Então é daí que ele buscava a direção para aquilo que ele deveria fazer. É em seu espírito que a vontade do Pai estava absolutamente clara. É lógico que como homem perfeito, a sua alma, como foi colocado, era perfeitamente reta. A sua alma não era soberba, como é a nossa. A sua alma era perfeitamente reta. A sua expressão era a expressão exata, perfeita do Pai. Mas ele está ali como homem. Então ele é para nós um referencial. E vimos então na vida do Senhor Jesus que ele tem então espírito, alma e corpo. E assim como ele é, nós somos neste mundo. E devemos buscar os exemplos da própria vida do Senhor Jesus. Então, se ele negou a si mesmo, o que nós esperamos de nós mesmos? Senão o mesmo caminho. Se nós queremos avançar no testemunho do Senhor, esse é o caminho. Já que o Senhor quer trabalhar então nas nossas almas, para que elas possam expressar um testemunho do Senhor. Então, não que a alma seja inútil, mas ela precisa então ser governada pelo nosso espírito regenerado para que ela possa dar um verdadeiro testemunho. Não há como darmos um testemunho de uma realidade interior do nosso espírito senão por meio da nossa alma. Então, quão importante é esse assunto da renovação das nossas mentes, falando da nossa mente à mente da nossa alma. Se a nossa mente não está sendo renovada, se a nossa alma não está crucificada, o que vai tomar conta de nós é a soberba, o ego, contenda e ciúmes. O lugar da nossa alma é a cruz. Para que então ela possa, por meio do nosso espírito regenerado, onde nós recebemos então a luz e a revelação da palavra de Deus, e mediante o nosso espírito vem então governar os nossos sentimentos, as nossas motivações e renovar através da palavra as nossas mentes. E assim então daremos um testemunho verdadeiro. Caso contrário, o nosso testemunho será nosso. Será as nossas ambições. Será a nossa soberba, a nossa ganância, a nossa avareza. Esse é o único testemunho que nós podemos dar em nossa alma. Então vimos que a alma precisa estar sobre o domínio do corpo. Foi assim que Deus criou o homem. Estamos aqui falando, relembrando muitas coisas, para então prosseguirmos em alguns textos a mais na palavra. Então a alma precisa estar sobre o domínio do corpo. Foi assim que Deus fez. E para o homem regenerado, essa alma deve estar sob o governo do Espírito, o Espírito do homem, o Espírito que nasceu de novo. Então, fora disso, fora desse governo ou domínio, essa alma é capaz de realizar coisas terríveis. Uma alma fora de governo é um risco não só para o incrédulo, é um risco para aquele que nasceu de novo. E penso que essa é a nossa maior atenção. E citamos também que há pelo menos três tipos de poderes que nós precisamos também considerar e não esquecer. Há três tipos de poderes que atuam: o poder divino, o poder de Deus, o poder do diabo. Não é só dois poderes que atuam sobre a face da terra. São três poderes que atuam sobre a face da terra, pelo menos. O poder divino, vou repetir novamente, o poder do diabo e o poder da alma. O poder da alma não foi aniquilado, nem mesmo na vida daquele que foi regenerado. Então, uma alma sem o domínio, sem o governo do espírito, ela está vulnerável e sujeito a qualquer tipo de influência do poder do diabo. Guarde isso com bastante atenção. Estamos falando de quem é regenerado. Irmãos, nós sabemos que o nosso Senhor Jesus na cruz venceu o diabo, o mundo, o ego, a carne e tudo mais. A vitória do Senhor Jesus é plena. Satanás não tem poder sobre nós. Ele só consegue encontrar e atuar com poder quando ele encontra um meio. E esse meio é a nossa alma. Então, uma alma vulnerável, sem o governo e o domínio do Espírito, está sujeito à influência e o poder do diabo. Você lembra o que o Senhor Jesus disse para Pedro? Para trás de mim, Satanás. Porque não cogitas ou não pensas das coisas de Deus. Então, uma alma oscilante, uma alma que está aí perdida, ela está sujeito à ação, então, do poder do diabo. E aí você tem duas coisas. O poder do diabo e o poder da alma, atuando muitas vezes no meio até do povo de Deus. Em teu nome não fizemos isso, em teu nome não fizemos aquilo, apartai de mim porque eu não vos conheço. Essas obras não partiram do Espírito. Essas obras não são as obras de Deus. É a obra da alma junto com o poder do diabo. Então, esses três poderes precisam ser reconhecidos por nós e que eles atuam. Então, quanto nós precisamos sermos fortalecidos mediante a palavra de Deus em nosso espírito, clamando ao Senhor todos os dias por revelação das Escrituras, para que o nosso espírito possa, então, armazenar e reter as revelações da pessoa gloriosa do nosso Senhor Jesus. Essa não é uma questão de conhecimento mental. É uma questão de revelação da pessoa e do propósito eterno de Deus. Para que isso, então, venha governar toda a nossa vida, toda a nossa alma. Então, falamos que a alma tem um poder muito elevado. E se nós pensarmos em poder da alma, vamos pensar nas coisas mais sutis. Sempre que pensamos no poder atuante da alma, talvez nós possamos pensar em coisas mais agitadas, em coisas mais movimentadas. Talvez pensamos em poder da alma, iremos pensar num mensageiro eloquente ou uma pessoa carismática. Talvez um movimento musical e todas essas coisas. Isso é que nós logo identificamos que a alma está atuando ali. Mas há um poder da alma que atua de maneira sutil, muitas vezes nos ambientes mais tradicionais, nos ambientes mais equilibrados. Porque a questão é que há um poder da alma e ela pode atuar perfeitamente. E penso que essa circunstância ela é mais séria do que quando nós encontramos, então, essa eloquência, esse carisma e tudo mais. Porque ela ocupa o lugar do Espírito, porque ela quer realizar uma obra a qual não é feita pela alma. Vou dar um exemplo. Nós não somos chamados, nenhum de nós, que conhece a palavra, que ministra a palavra, que ensina uns aos outros, que fala uns aos outros, que prega o evangelho, seja qual for a forma. Nenhum de nós é chamado para convencer e converter ninguém. Nenhum de nós. Então, quem que atua nesse papel de querer mudar as pessoas, ou converter as pessoas, ou convencer as pessoas de algo, ainda que esse algo seja uma verdade fundamental? Nós não somos chamados para fazer isso. Mas muitas vezes é isso que nós fazemos. Queremos, de alguma maneira, pelo poder da nossa alma sutil, fazer com que as pessoas sejam convertidas e convencidas de que essa é a verdade principal. E muitas vezes é. Muitas vezes é. Mas esse não é o nosso papel. E quando a alma entra na sua sutileza e trata dessa maneira, sabe o que, que ela faz? Ela toma o Espírito de Deus e fala, senta aí. E eu vou ensinar como que é. Esse é o poder da alma. O único que pode converter, convencer, mudar, o único que pode renovar e transformar as nossas mentes é o bendito Espírito Santo. Ou nós estamos na posição de servo do Espírito e servo da palavra, ou nós estamos tomando o lugar do Espírito Santo. E a nossa alma está querendo agir com o poder a qual não é ela que deve realizar, e sim o Espírito. Essa é a sutileza. Sabe em que ambiente nós encontramos isso? No ambiente tradicional. No ambiente onde tem a palavra de Deus, tem os fundamentos, tem as verdades, tem os alicerces, tem as doutrinas. É nesse ambiente. Ela atua em outros ambientes também, mas vamos deixar esses ambientes para lá, porque esse não é o nosso ambiente. Então, tomemos cuidado, para que nós não venhamos a colocar o Espírito no banco e tentar convencer e mudar a mente e a cabeça dos irmãos. Porque esse não é o nosso papel. Esse é o do Senhor, através do bendito Espírito. Se isso acontece, tem um outro nome: lavagem cerebral. E não é isso que o Senhor faz conosco. O Senhor quer conquistar e mudar e ganhar o nosso coração. Ele não quer nenhuma pessoa convencida. Ele quer irmãos e irmãs que amem a Ele de maneira livre. Esse é o desejo do Senhor. Então que o Senhor nos ajude nessa tarefa como servos e como servas. Estamos aqui apenas para compartilhar e expor aquela porção medida que Ele nos confiou. O restante, dobre seu joelho e vai orar. Porque o restante é com o Espírito e não é conosco. Então, Filipenses 2, o último verso que lemos, diz assim: contemplai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa e tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma. Então, essa expressão penseis está falando da nossa mente, a mente da nossa alma. Então, lembramos também três pontos importantes, vou falar novamente. Há uma mente do Espírito Santo, lembra-se disso? Há uma mente do nosso espírito e há uma mente da nossa alma. Essa mente é a qual nós conseguimos compreender algumas coisas. Há essas três esferas. Então, uma mente do Espírito Santo, uma mente no nosso espírito e uma mente na nossa alma. Então, essa mente da nossa alma, essa nossa, ela é veículo de expressão e de testemunho daquilo que aconteceu em nosso espírito. E por isso que a revelação, ela é tão importante. E por outro lado, a busca da palavra e a nossa ocupação com a palavra de Deus, tão importante. Porque como que a sua mente vai poder dar um testemunho de uma realidade interior? E muitas vezes nós ficamos absolutamente travados, porque sabemos o que o Senhor fez e falou conosco, mas estamos totalmente limitados para expor ou expressar ou dar um testemunho daquilo que Ele nos falou. Porque a nossa mente ainda é velha. Ou talvez porque a nossa mente tem se alimentado pouco da palavra e se alimentado de muitas outras coisas. Então a necessidade dessa mente ser renovada, dessa mente meditar na palavra, para que as coisas da palavra ocupem o nosso pensamento. Porque se o nosso pensamento está sendo ocupado com outras coisas, como que você vai expor, como que você vai dar testemunho daquilo que Deus revelou no seu espírito? Se a nossa mente está ocupada com tantas coisas. Se você der um passo para frente em Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, diz assim, Filipenses 4, 8: "Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento." Ou seja, isso que ocupe a vossa mente. Então está falando dessa mente aqui. Então, do que nós temos alimentado? Como nós temos usado e gastado o nosso tempo? Então ela dará um testemunho daquilo que nós alimentamos, né? Então seja isso que ocupe o nosso pensamento. Então volte aí no capítulo 2. "Penseis a mesma coisa e tenhais o mesmo amor e sejais unidos de alma." Então eu queria chamar a atenção para esse ponto aqui. Não é unidos aqui de espírito. Aqui é unidos de alma. Então eu queria destacar esse ponto para que nós possamos, com a ajuda do Senhor, compreender que o que o Senhor quer fazer conosco, essa renovação da nossa mente, termos uma alma que expressa o coração e a vontade de Deus, é ter uma alma coletiva. Porque unidos de espírito, nós já somos. Mas muitas vezes nós permanecemos na nossa alma com esse mesmo sentimento, apenas que somos unidos em espírito. O próprio texto aí, se você prosseguir, ele vai dar explicação e você já vai compreender do que ele está falando. "E nada façais por partidarismo ou vanglória." Está vendo aí? Então reconhecemos que somos um em Cristo Jesus, que temos o mesmo Espírito, que o Espírito de Deus habita em nós, que somos irmãos em Cristo Jesus, independente de onde nós estamos. Se encontramos com outros irmãos que creem no Senhor, são irmãos em Cristo, têm o mesmo Espírito. Mas quando nós nos colocamos juntos, o sentimento, a mente ainda permanece individual, ou individualista. Nós devemos estar unidos de alma. E essa é uma questão prática. Se nós estamos seguindo o nosso próprio caminho, vivendo a nossa própria vida, essa não é uma união de alma, porque a alma ela expressa a unidade do Espírito. Unidos de alma. Como que nós podemos falar como localidade, como igreja do Senhor que se reúne aqui, que somos irmãos unidos de alma? Esse é um testemunho que uma assembleia, seja grande ou pequena, ela dá. Se cada um segue o curso da sua própria vida, cada um vive a sua vida em particular, nós vamos poder dizer que nós somos unidos de alma? Claro que não. Nós vamos poder dizer que somos unidos em espírito, mas em alma, não. Porque demonstra uma individualidade. Então perceba que essa renovação ou transformação da nossa mente, ela precisa atingir esse ponto. O Senhor está renovando a nossa mente, lidando com a nossa soberba, com o nosso egoísmo, com a nossa avareza, com os nossos pensamentos impuros, as maledicências, corrigindo o nosso falar, a nossa linguagem, a nossa maneira de expressão. Tudo isso é o seu caráter individual. Ele está fazendo isso conosco. Mas ele está fazendo tudo isso para que nós possamos dar um testemunho coletivo. Para que o nosso coração seja coletivo. para que o nosso coração seja corporativo, para que nós venhamos ser a expressão do corpo de Cristo na terra. Então é isso que o Senhor quer trabalhar de tal maneira nas nossas vidas, para que isso seja verdadeiro. Se você meditar na carta aos Romanos, nós estamos fazendo isso na quarta-feira, você vai observar que até o capítulo 11 da carta, ele está tratando em todos os aspectos da obra realizada em Cristo e da obra realizada em nós através de Cristo. Tratando conosco todas as coisas, até mesmo essa questão aqui. E você vai observar que no capítulo 12 apenas, quando ele vai falar: rogo-vos que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E transformai pela renovação da vossa mente. Ele vai falar isso só no capítulo 12, porque logo após ele vai falar sobre o amor fraternal e a vida de comunhão e a nossa inclusão no corpo de Cristo. Só aí. A ideia é que se a nossa mente não é renovada, se a nossa mente não se tornar uma mente coletiva, a vida de comunhão se tornará impossível. Percebe? Então ele realizou uma grande obra. E Paulo expõe isso na carta aos Romanos. Mas no capítulo 12 ele vai falar da necessidade que a nossa mente seja renovada. Então não só apenas uma mente individual, mas que essa mente individual passa a ter uma mente coletiva, para que possamos avançar num testemunho coletivo, no cuidado uns para com os outros. Então, nesse ponto, vemos que a nossa alma reluta bastante. E já vimos também que a nossa alma ela é forte demais. Ela enfrenta tudo e todos. Ela não encara as verdades a serem encaradas. Ela tem as suas artimanhas, ela tem as suas manipulações, ela cria os seus caminhos, tudo para não enfrentar a cruz. Ela procura os seus meios de desvio, ela dá um jeitinho nas coisas que precisam ser tratadas, nas coisas que precisam ser tratadas por Deus na nossa vida. Então ela se escorrega para cá, se escorrega para lá e não permite que o Senhor trate com ela. Então a nossa alma, ela é forte demais. E essas palavras, então, como é dito lá em Deuteronômio, devem estar no nosso espírito, no nosso coração e nas nossas almas. Lá ele usou as duas expressões. Então a mesma palavra que foi revelada ao nosso espírito precisa estar nas nossas almas. E com a ajuda do Senhor, pelo ministério do Espírito, a nossa alma deve permanecer, então, crucificada. Quanto o Senhor precisa trabalhar conosco. Que o Senhor nos ajude a vencermos a nossa alma. Que o Senhor nos ajude a vencer nossas almas. A nossa alma é, sem dúvida nenhuma, a principal barreira do Senhor avançar nas nossas vidas. Ela é forte demais. Ela se opõe com relação às verdades e às coisas de Deus de tal maneira que o Senhor não consegue avançar nas nossas vidas. Esse é o poder da alma. Ela peleja, ela luta constantemente contra Deus. Enquanto Deus luta firmemente conosco para encontrar um caminho para que ele possa dar o seu testemunho. Que Deus paciente e bondoso conosco. Essa é a luta que enfrentamos. E o lugar da nossa alma é cruz. Quando isso acontecer, não tenha dúvida, nós daremos uma plena expressão de Cristo e do seu amor. No versículo 3, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Todas essas coisas aqui são coisas que nós devemos expressar. Isso aqui não é uma teoria. Por isso que ele está falando dessa união de alma. E ele, na verdade, ele dá um caminho aí. Falando da humildade, dessa vanglória, do partidarismo. Algo que não deveria existir no meio do povo de Deus. Um partidarismo. Versículo 4. 3 ainda. Cada um os outros superiores a si mesmo. Então, perceba alguns detalhes que a nossa alma, ela segue um caminho contrário a isso. Porque a nossa alma, ela se coloca superiores aos outros e não inferior aos outros. Enquanto o Senhor está querendo que nós venhamos a descer, nós estamos querendo subir. Então, percebe que luta o Senhor tem conosco e o quanto a nossa alma tem o mesmo espírito do próprio Satanás, que quis subir e se colocar no lugar do Altíssimo, não apenas ocupar a sua posição, mas o que ele queria se colocar acima de Deus. E Deus precisou intervir. Como Altíssimo eu serei. E por isso que contenda, soberba, é caminho de ruína para qualquer servo e serva de Deus. Como foi lido o Salmo 19. Guarda da soberba o teu servo. A soberba está onde? O que é a soberba? Onde ela está? Se não na nossa alma. Onde está a contenda? Na nossa alma. Onde está o orgulho? Na nossa alma. Então você percebe que se ela não estiver na cruz, essas coisas vão estar à frente. Em vez de nós nos considerarmos menores do que os outros, nós vamos subir por cima dos outros. Percebe? E quando nós subimos por cima dos outros, então a alma vem com todo o seu poder. Agora vocês vão ter que me ouvir. Percebe, irmãos, o que a alma faz? Ela enche o nosso coração de orgulho e de soberba. E aí ela vai atuar. Essa é a alma. Então, cada um, os outros, superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual é dos outros. E o verso 5, então, apenas para concluirmos aqui. Tende em vós o mesmo pensamento ou sentimento que houve em Cristo Jesus. E vemos na vida do Senhor Jesus que o Senhor Jesus não era assim. Quando o Senhor disse para aqueles dois discípulos que queriam destruir aquela aldeia de Samaritano, porque eles não quiseram receber o Senhor Jesus. Então aqueles dois discípulos, Tiago e João, Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para destruir esses samaritanos? E o Senhor respondeu para eles, eu não vim para destruir, eu vim para salvar. Então aqueles dois discípulos, Tiago e João, eles se consideraram o quê? Maior e melhor do que os samaritanos. Então vamos destruir esse povo, essa raça. Não percebe? Assim nós fazemos, muitas vezes. E esse não é o sentimento do Senhor Jesus. Eu vim para salvar, inclusive os samaritanos. Então não destrua eles. E é assim que nós agimos com a nossa alma forte. E lutamos com Deus a todo tempo. Queremos enfrentar. E Deus é bondoso e paciente. E quer tratar conosco. E quer nos colocar no lugar adequado. E muitas vezes, então, nós relutamos. Até que o Senhor precisa, então, dar um basta. E o Senhor precisa intervir porque Ele quer transformar a nossa mente. Ele quer alcançar o seu testemunho no meio do seu povo. E não tem outro caminho a não ser que a nossa mente seja renovada. O chamamento da igreja é para que ela seja coluna e baluarte, testemunho e baluarte proclama. Como que ela pode dar um testemunho? Como que ela pode proclamar? Se ela está cheia de soberba. Né? Então que o Senhor desperte os nossos corações para essas coisas. Então vamos para o livro de Gênesis. Vamos examinar um pouco na vida de Jacó, como havia dito. Abra no capítulo 25. E vamos pedir ajuda do Senhor, por causa do tempo. E eu comentei com os irmãos, então, tudo que a gente estava aqui partilhando até agora, na verdade, estávamos relembrando muitas coisas que já foram faladas, o texto de Filipenses já foi lido. Então, estamos apenas relembrando o que passou alguns finais de semana. E eu falei para os irmãos que nós íamos tomar o exemplo da vida de Jacó, de maneira bem resumida, é claro, porque Jacó, ele representa exatamente isso que nós falamos. Jacó representa a nossa alma. Jacó é esse homem forte, ele representa a nossa alma. E por isso que falamos que nós lutamos, 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 assim como Jacó. Esse homem que lutava com tudo e com todos. Até que chegou um determinado momento na vida de Jacó e o Senhor vai dar um basta. Irmãos, escute com cuidado e com atenção. E ore ao Senhor sobre isso. O Senhor fala conosco insistentemente. Ele faz os seus arranjos constantemente para trabalhar com as nossas vidas. Tenhamos um coração diante do Senhor e ouvidos para ouvir a sua voz e nos arrependermos daquilo que o Senhor quer tratar conosco. Nós precisamos saber uma coisa: Deus vai tratar conosco. Se vai levar 5 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos, irmãos, Deus vai tratar conosco. Se aquele povo deveria experimentar da plenitude de Cristo em 2 anos e meio, levou 40 anos, mas Deus tratou com aquela geração. E tratou inclusive com Moisés, que usou da sua autoridade de forma errada. Quando o Senhor pediu que ele falasse a rocha e ele feriu a rocha. Não foi isso que Deus disse para Moisés? Moisés se irou. Ele não teve um equilíbrio e ele feriu a rocha e Deus falou que não era para ferir. A rocha já tinha sido ferida. Cristo já foi ferido. Não tem necessidade de ser ferido novamente. Isso vale para a comunhão entre os santos. Agora, no que concerne aos tratos do Senhor com aquele povo e conosco, ele irá tratar conosco, assim como ele fez na vida de Jacó. Agora, porém, aquilo que levaria 2 anos e meio, levou 40 anos. Ele tratou na vida de Jacó, porém, Jacó ficou manco. Então, que nós tenhamos o nosso coração sincero na presença de Deus e permitamos o trabalho da cruz em nós. Porque vai chegar um determinado momento que Ele vai nos ferir. Iremos reconhecer que aquilo é os tratos de Deus, mas ficaremos manco para o resto das nossas vidas. O tempo é já para permitirmos o trabalho do Senhor em nós. Foi assim com Jacó. Então vamos examinar alguns versos na vida de Jacó e chegarmos até esse ponto, onde então Jacó lutava com o anjo do Senhor. Então no capítulo 25, versículo 23, vamos tomar algumas coisas na vida desse servo Jacó. Jacó é um homem que tinha uma aliança com Deus. Deus nunca deixou Jacó. Em todas as suas trapaças, em todas as suas artimanhas, em todos os seus desvios, Deus nunca deixou Jacó. A vida de Jacó é marcada por quatro colunas. Muito interessante. Quatro colunas. Colunas na Bíblia fala de testemunho. A casa de Deus, que é a igreja, coluna e baluarte. 1 Timóteo 3,15. Coluna, testemunho. E a vida de Jacó é marcada por coluna. Quatro colunas ele erigiu em sua caminhada. Essas quatro colunas são colunas progressivas. Lembre-se, Jó representa a nossa alma. Há um progresso na vida de Jacó, assim como há um progresso e um trabalhar de nós em nossa alma. A cada passo, a cada trato com o Senhor, através de circunstância, através do falar de Deus pela palavra, seja qual for a maneira, ele deseja obter um pouco mais do seu testemunho nas nossas vidas. Então essas quatro colunas na vida de Jacó são progressivas. Até que Jacó chegasse então na quarta coluna, e o Senhor nos ajude, talvez não hoje, de ver todas as colunas, e percebemos o que aconteceu, já que Jacó representa a nossa alma. Nós vamos perceber que houve uma mudança na mente, no pensamento de Jacó, depois do Senhor trabalhar com Jacó em cada uma dessas colunas. Então, no versículo 23, respondeu-lhe o Senhor: duas nações há no teu ventre, dois povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. A primeira nota aqui é que a palavra do Senhor, a promessa do Senhor já havia dito. Não tinha nada que Jacó fazer os seus arranjos no decorrer da sua vida, porque a palavra do Senhor veio até aqui, Isaac, né? E disse: o mais velho servirá ao mais moço. Então a palavra do Senhor é a palavra do Senhor. Versículo 24. Cumpridos os dias para que desse a luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Esse é o mais velho. Depois nasceu seu irmão. E aqui está a primeira expressão que vai nos ajudar. Segurava com a mão o calcanhar de Esaú. Porque Esaú é o mais velho. São gêmeos, mas Esaú nasce primeiro. Mas a promessa era que o mais velho serviria ao mais novo. Ou então qual que era a promessa? Que Esaú seria servo de Jacó. Isso iria acontecer, era a palavra de Deus. Não precisava de nenhum dos arranjos da parte de Jacó. Quantas coisas nós sabemos com relação ao nosso Senhor? Confessamos que confiamos nele, sabemos das suas promessas. E por que os nossos arranjos? Por que as nossas tentativas de se esquivar muitas vezes? De não permitir o trabalho do Senhor em nossas vidas. Então, a primeira expressão, ela nos ajuda a identificar aqui o que é Jacó e o que é a nossa alma. Lá em Filipenses, considere cada um inferiores aos outros. Parece que Jacó, já no ventre, o seu ego, a sua alma, ela é realmente muito forte. E ele então segura o calcanhar de Esaú, como quem: vou puxar você. Volte para trás, porque eu vou nascer primeiro. Esse é Jacó. Mas esse não é Jacó, isso é nossa alma. Não pense cada um nada de si mesmo. Alma, esse é Jacó. Primeiro eu, depois os outros. Eu vou ser o primeiro, não Esaú. Alma, é assim que nós lidamos. Primeiro eu. Então, esse é um primeiro ponto que demonstra um dos aspectos, vamos colocar assim, do que é a nossa alma. Então, Jacó é... Esse nome Jacó significa o quê? Um agarrador ou um suplantador. E nós vamos ver na vida de Jacó que ele prossegue assim. Então, ele agarrando o seu irmão para que o seu irmão, então, não nascesse primeiro e que ele fosse o primeiro. Então, aqui, um primeiro ponto interessante. Vamos pular, porque não temos tempo de ver tudo. No versículo 31, desse mesmo capítulo, versículo 31, diz assim: disse Jacó: vende primeiro o teu direito de primogenitura. Então, Esaú veio do campo, estava com fome, e eles negociaram então aquele prato de lentilha, seja o que for, e Esaú morto de fome. Então Jacó vai se aproveitar dessa situação. Então ele vai vender aquilo que é de direito de Esaú, ele vai negociar com Esaú. Esaú estava morrendo de fome. Então, mais uma característica. Então, essa alma, que ela é negociante. É assim que nós somos. Não é Jacó. É assim que nós somos. Interesseiros. Então, disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Porque Esaú queria comprar. Mas o que que Jacó fala? Então, tudo bem. Então, primeiro, me garante o direito da primogenitura. O versículo 32. Ele respondeu: estou a ponto de morrer, Esaú, porque está morto de fome. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então, o negócio já estava meio que arranjado. Mas olha o que, que Jacó vai pedir ainda. Então, disse Jacó: jura-me. Primeiro, ele quer uma garantia de que nessa negociação ele não corra algum risco de Esaú ainda se esquivar. Não, preciso de uma garantia. Então, jura-me primeiro. Primeiro isso, para depois eu te dar o prato. A gente já fez um negócio aqui, mas primeiro você tem que jurar. Senão eu não te dou o prato. É assim que nós somos. É assim que a nossa alma é. Então ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura. Então o Jacó, que quer estar acima de todos, nós temos um Jacó negociante. Um Jacó que barganha com as coisas espirituais. Porque aqui o que está envolvido é uma primogenitura. Então vamos dar um passo a mais agora no capítulo 27. Vamos ler o 35 do 27. Respondeu-lhe o pai: veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. Então nós já vimos o nascimento, Jacó o agarrador, Vemos aqui Jacó fazendo aquela negociação com Esaú, o primogênito. E aqui, o que está acontecendo? Aqui está, chegou o momento de eles receberem a bênção do pai. Você conhece a história. E Jacó, mais uma vez, junto com sua mãe, vai usurpar a bênção de quem? Esaú. Então ele vai arrumar um esquema junto com sua mãe para ele usurpar a bênção e conquistar essa bênção para ele mesmo. Ele faz toda aquela estratégia, então, junto com sua mãe. A sua mãe vai, prepara a comida, prepara enquanto Esaú foi caçar. Prepara junto com sua mãe toda aquela caça, veste Jacó com pelos e Jacó vai lá se apresentar ao pai, que está praticamente cego, quase já no fim de sua vida. Esse é Jacó. Então é importante, nós não vamos conseguir terminar isso aqui hoje. Em cada uma dessas trapaças de Jacó, e aqui está de novo, Jacó está construindo na sua vida algo negativo. A cada trapaça, algo está ficando marcado na sua trajetória. Só que Deus quer tratar com Jacó, assim como Deus quer tratar com nossa alma. E nós vamos acumulando situações e coisas que ficaram para trás. Eu não estou sugerindo aqui nenhum tipo de introspecção. Nós estamos falando de um tratamento de Deus na nossa alma. E todas essas coisas que Jacó está fazendo, sendo agarrador, sendo negociador, sendo suplantador, usurpador da bênção, mentiroso, porque na maior da tranquilidade, ele mente e fala que não, que ele é Esaú mesmo para o seu pai. Seu pai fica desconfiado que alguma coisa está estranha, mas ele confirma, não, é Esaú mesmo. Então ele é mentiroso, mas ele está marcando a vida do pai. E Jacó vai se tornar um fugitivo por causa desse acontecimento. Ele, de maneira astuciosamente, ele usurpou a bênção. É lógico que ele arrumou um grande problema. Aliás, um problemão. Para a sua vida, ele está na casa do seu pai. Ele arrumou um grande problema. Jacó, a partir daqui, ele vai se tornar um fugitivo. Fugitivo daquilo que ele mesmo semeou. Porque a palavra de Deus já havia dito que o mais velho servirá ao mais novo. Ele arruma uma grande confusão. E agora sua mãe vai falar assim: o seu irmão Esaú, ele quer matar você. Só isso. Porque o que sobrou para Esaú de bênção? Não sobrou bênção para Esaú. Sobrou maldição. Então foge daqui, porque o seu irmão está furioso. E com toda a razão. Então a partir daqui, Jacó se tornou um fugitivo. E é a partir daqui que nós vamos ver as quatro colunas. E a primeira é no sonho de Jacó. Ele está fugindo dessa circunstância. Circunstâncias que ficaram para trás. Ele tem um problema com seu pai aqui. Ele arrumou um problema na sua terra. Deus vai tratar com Jacó. E ele vai precisar se arrepender. Ele arrumou um problema com o seu pai. Ele arrumou um problema com o seu irmão, Esaú. Deus vai tratar com Jacó. Talvez passe 20 anos. Até o fim, mais ou menos, das quatro colunas, talvez em torno de 60 anos. E Deus tratou com Jacó. Cada uma das suas artimanhas. Cada um dos seus arranjos. Cada uma das suas esquivadas. Deus tratou com Jacó. Irmão, quais são, muitas vezes, as coisas que Deus está querendo tratar conosco? Talvez por 10, 20, 15, 30, 40 anos.
E nós queremos servir o Senhor. Muitas vezes é um vínculo familiar, muitas vezes é uma relação familiar, que a nossa alma vem se esquivando dos tratos do Senhor. O Senhor está querendo tratar conosco e nós fugimos. Na história de Jacó, nós vamos ver que Jacó vai ter que enfrentar Esaú. Irmãos, ele vai ter que enfrentar Esaú. Os irmãos estão compreendendo? Ele vai ter que enfrentar Esaú. Ele pode fazer todos os seus caminhos, todos os seus desvios, mas uma coisa é fato, ele vai ter que enfrentar Esaú. E ele vai ter que reencontrar com o seu pai. Se ele quiser viver a bênção genuína que foi concedida a ele. E ele vai ter que se retratar. E isso é visto nas quatro colunas. Ninguém podia com Jacó. Seu irmão não podia. Seu pai não podia. Seu tio Labão não podia. Esaú não podia. Ele era tão forte que até mesmo o anjo do Senhor quase que não podia com ele. E esse anjo do Senhor é um Cristo pré-encarnado. Esse anjo que ele luta é o Cristo pré-encarnado. Tão forte é a nossa alma. E o Senhor quer tratar e retratar conosco, para que possamos servir ao Senhor de maneira livre. Então essa é a vida de Jacó. E nós vamos ter que concluir por aqui. E depois, no próximo sábado, a gente examina essas quatro colunas, até chegarmos no capítulo 32, onde então Jacó luta com esse anjo. E depois tem mais duas colunas, então, no capítulo 35. Só que essas, a terceira e a quarta coluna, Jacó está manco. Jacó está manco. E há uma grande diferença, então, na vida de Jacó. Essa é a nossa alma, que usurpa, que se coloca acima, que quer estar em primeiro lugar, que vai semeando coisas, aprontando coisas ao longo da nossa vida, coisas que precisam ser tratadas. Que o Senhor nos ajude a tocar essas coisas, para que o Senhor possa avançar e encontrar na nossa vida um lugar para que ele dê um testemunho. Porque é essa a ideia na vida de Jacó, coluna. E a cada uma, então, como falamos, um testemunho. Ah, irmãos, que o Senhor ganhe o nosso coração. Que permitamos o Senhor tratar com aquilo que tem que ser tratado. Para que possamos ter uma vida livre, desimpedida, diante do Senhor. Com uma consciência tranquila. Irmãos, sabemos o que é uma consciência tranquila, pura. Ele vai tratar conosco. Ele vai encurralar Jacó. E ele vai nos encurralar. Jacó, quando encontra com o seu irmão, ele treme. Por que ele treme ao encontrar com seu irmão? A sua consciência. A sua consciência está acusando. Então ele vai fazer os seus arranjos. Mas não tem jeito. O Senhor vai tratar com ele. Percebe, irmãos, que muitas vezes o Senhor quer acertar algumas coisas que nós mesmos semeamos e construímos ao longo da nossa vida cristã. Deus, como nós falamos, estou reforçando aqui, sempre esteve com Jacó. não devemos temer aquilo que o Senhor quer tratar conosco, mesmo quando Ele estiver tratando com a nossa alma. Precisamos ter a plena certeza, Deus, Ele está conosco. Ele jamais nos abandonará. Jamais. Mas Ele irá tratar conosco. E sábado que vem a gente lê alguns versículos a mais aqui para que isso fique bem selado no nosso coração. E não venhamos a temer aquilo que Deus quer fazer conosco e na vida da igreja. E vamos ver que Jacó teve a sua mente alterada. Não só o seu comportamento, mas também a sua mente. Amém. Senhor, obrigado pela Tua misericórdia, pela Tua bondade. Pedimos que o Senhor continue a trabalhar nas nossas vidas. Que a Tua palavra e Teu Espírito encontrem caminho nos nossos corações. Senhor, corrige e trabalha nas nossas vidas. Ajusta aquelas coisas que precisam ser ajustadas. Para que o Senhor obtenha na nossa vida, na vida da igreja, um testemunho real, vivo e verdadeiro. Que nós possamos andar diante do Senhor e uns com os outros, com a nossa consciência pura, com a nossa consciência tranquila, de que o Senhor tratou conosco. Senhor, nos dá um coração de arrependimento, um coração genuíno, sincero, diante da Tua presença. Sabemos que o Senhor conhece e sabe todas as coisas. O Senhor sabe tudo aquilo que ficou para trás. O Senhor sabe tudo que precisa ser trabalhado nos nossos relacionamentos, na nossa vida conjugal. O Senhor trata conosco, nós te pedimos, e entregamos nas tuas mãos, para que o Senhor mesmo edifique as nossas vidas e a vida da igreja. Nós entregamos ao teu bendito Espírito, para que sonde os nossos corações. Amém.